Neste momento, Senhor, nós entregamos a nossa vida no teu altar. E nós declaramos a Deus que tu és o nosso Senhor. E que há poder no teu nome. Teu nome é poderoso para curar, para libertar. Teu nome é tão poderoso que vai falar conosco nessa noite aqui agora, nesse momento. Em nome precioso de Jesus. Amém. 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 O nome de Jesus é poderoso? É ou não é?
Poderoso.
O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus transforma. O nome de Jesus cura. O nome de Jesus liberta. O nome de Jesus muda o ser humano. O nome de Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pode imaginar. Você crê nisso? Amigos, eu quero compartilhar um trecho da palavra, mas eu estou na minha campanha, eu quero saber quem que está comigo, quem é que está trazendo a Bíblia. Vamos lá, olha aqui, cadê a Bíblia? Levanta ela assim, isso aí, Luciana. Aí, ó. Gente, trago a Bíblia. Quer um conselho de pastor? Quer um conselho de amigo? Quer um conselho de uma pessoa que faz anos que está na igreja? Carrega a Bíblia com você. Vai chegar um tempo em que ela não vai estar mais disposta para nós. E daí? Você vai ficar olhando no celular? Você vai ficar esperando que o celular lhe traga a resposta? A Bíblia precisa estar na sua mão. Amém? Na próxima quinta-feira você vai trazer a Bíblia, amém? Quem não trouxe, vai trazer. Não tenha vergonha de andar com ela não, viu gente? É o livro mais poderoso do mundo. Tudo que tem aqui transforma. E hoje ele vai falar com você. Amém? A paz do Senhor Jesus. Quem é que teve uma quinta-feira bem abençoada como eu tive hoje? Quem é que pode dizer agora nesse momento, obrigado Senhor, porque eu estou vivo? Você já agradeceu porque você está vivo? A gente fica naquele, como a Andreinha falou aqui já hoje, a gente naquela correria, a gente esquece de agradecer a Deus, né? De dizer para Deus, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem me dado mais um dia de vida, um dia de vitória. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite, que o Senhor colocou no meu coração e com certeza vai falar com você, porque Ele falou comigo. Na verdade, eu, cada vez que eu abro esse texto aqui, eu fico maravilhado com aquilo que Deus faz na nossa vida. Eu vou ler aqui apenas até o versículo 4, e a gente vai estar trazendo uma palavra para você. A Bíblia diz assim: algum tempo depois, os exércitos dos moabitas e dos amonitas, junto com os meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá: um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. E eles já conquistaram duas cidades. Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. E todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor de todas as cidades do país. E o povo veio para Jerusalém. Põe a mão no teu coração. Deixa eu falar, orar com você, Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra tão tremenda. E eu te peço, precioso e amado Espírito Santo, fala conosco nessa noite, Senhor. Usa a minha vida. Me coloco, Senhor, diante do Senhor, para que eu seja esse instrumento, Senhor, para trazer essa palavra para esse rebanho tão querido que hoje está aqui. E que realmente essa palavra, Senhor, venha tocar no nosso coração. Abra, Senhor, a nossa mente. Abra, Senhor, os nossos ouvidos. Abra, Senhor, os nossos olhos, para que possamos ver, ouvir e enxergar a Tua voz. E sermos ministrados nessa noite. Em nome de Jesus, você que crê, diga amém. Diga glória a Deus. Se por favor, pode se assentar. Pega esse aparelhinho aqui. Tem um botãozinho do lado que você coloca no silencioso. Eu já coloquei o meu aqui para não me atrapalhar. Só está aqui para mim ver a hora. E eu quero compartilhar com você algo do Senhor. Eu estava lendo esse trecho da palavra no livro de 2 Crônicas. E eu quero explicar para você o contexto disso que aconteceu na vida desse homem chamado Josafá. Josafá era rei de Judá. Judá era uma das tribos de Israel que estava do lado do Mar Morto. Porém, esse rei sofreu algo muito atípico a ele. Ele estava tranquilo ali com o seu reinado, com a sua vida, tranquilo como nós. Às vezes nós estamos tranquilos, parece que tudo está indo bem, está tudo em ordem, a família está bem, o trabalho está bem, as finanças, está tudo bem, mas de repente algo muda na vida da gente. É verdade ou não é? Verdade. Como a gente ouve isso? A gente, às vezes eu aqui como pastor, às vezes eu me preocupo quando as coisas estão tudo muito tranquilo, viu, André? Quando assim está tudo muito tranquilo, às vezes eu comento com os pastores, nós, está uma paz, lá vem bomba. E na vida da gente não é diferente. Não é verdade, Lúcia? É bem assim, às vezes está tudo bem na família, né? Está tudo em ordem, está uma beleza. Até dinheiro na conta a gente tem. De repente, o dia vira noite. É uma doença, é um luto, é um desemprego, é uma luta que vem. E eu lendo esse texto aqui, Deus me chama a atenção quando esse homem chamado Josafá, alguém chega para ele e diz assim: ei rei, está vindo um povo lá de baixo, você olhando no mapa de Israel, lá na parte de baixo, perto do Egito, e estão subindo e estão conquistando vários lugares, e o exército dele é numeroso. A Bíblia não cita, mas eu lendo a história diz que era 5 vezes maior do que o exército que Judá tinha. Então era algo impossível, era algo como se o Brasil invadisse a Bolívia, tomasse conta, um país do tamanho do nosso, pegar um paizinho pequenininho. E o que que Josafá fez? O texto diz assim que ele ficou com medo. Vamos ser sinceros aqui, queridos, amada igreja, você já teve medo em alguma ocasião? Eu já. Mesmo que a Bíblia diz assim que nós devemos lançar fora todo medo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, eu já senti medo. E como o medo nos paralisa. Como o medo nos condiciona a estar na retaguarda e a gente ficar naquela posição. E agora, o que que eu vou fazer? Quem já passou por isso na vida? Quero saber. Todos nós já passamos, gente. Às vezes é necessário que isso aconteça, que a gente passe por isso, para que a gente venha a estar mais maduro. Mas na maioria das vezes nos pega, eu vou usar um termo chulo, assim, mas de calça curta. Que a gente chega e diga, e agora o que que eu vou fazer? Que decisão eu tomo? O que que eu faço? Eu vou para cá? Eu vou para lá? Eu vou para cá? Eu ligo para o meu líder? Eu ligo para o pastor? O que que eu faço? Eu ligo para o pai, para a mãe? Eu preciso de ajuda. Essa situação foi o que aconteceu na vida desse rei chamado Josafá. Primeira coisa, ele teve muito medo. E como eu falei para você, o medo nos paralisa. Hoje, eu estava aqui na Santa Casa, fui fazer ali uma requisição de um exame. Eu até cheguei em casa, comentei com a Carol, com a minha esposa, a falta assim de, não vou dizer de delicadeza, mas de sensibilidade da atendente, e ela deu uma resposta brusca de um resultado, de um exame, para uma senhorinha de idade, que eu digo, meu Deus do céu, o que que essa mulher está sentindo agora? Medo. O que vai acontecer? Como que eu vou fazer? Da onde eu vou arranjar recursos para o tratamento? Depois a moça diz assim, olha, esse tratamento vai custar tanto. Eu quase caí de costas com o valor. E aquela mulherzinha parece assim, ela tinha mais ou menos 1,60m, assim, mas parece que ela se encolheu. Daí eu cheguei em casa, peguei esse texto, eu digo, Josafá ficou do mesmo jeito. Meu Deus do céu, um exército 5 vezes maior do que o meu, o que que eu vou fazer? A primeira coisa, o medo. E o medo nos paralisa. Mas a Bíblia aqui relata para mim que no segundo tópico que eu separei aqui, ele buscou a Deus, nos versículo 3, eu vou ler aqui para nós aqui entender bem, aqui o versículo 3 diz assim, Josafá ficou com medo e orou a Deus o Senhor, pedindo socorro. Como que eu peço socorro? Eu grito, foi o que você acabou de falar aqui, Glaucio. Eu grito, eu fico histérico. Por quê? Porque eu estou diante de uma situação onde eu não vou conseguir resolver. Eu estou diante de uma situação onde eu sou incapaz. E que somente Deus pode nos dar a vitória. E foi isso exatamente que Josafá fez. Ele buscou a Deus. De que jeito? Ele conclamou o povo de Judá, chamou a todos, disse, gente, há um exército muito grande, há algo feio vindo diante de nós vamos morrer todos, e a única coisa que nós vamos ter que fazer, é orar, buscar, interceder, joelho no chão, diz a palavra diz assim, que ele colocou o seu rosto na terra, ele se humilhou, ele se entregou, ele disse assim, Deus, eu não vou conseguir. Como que nós temos feito diante de uma situação como essa? Qual é a sua reação? Ah, tem aquele pessoal que faz assim, vocês oram por mim, vocês conhecem aqueles irmãos, vocês oram por mim? Conhece Samuel, aqueles camaradas, vocês oram por mim? Sabe aquele discípulo que liga assim para você, Sandrinha? Ó, pastor, ora por mim, vocês oram por mim. Mas ele não ora. Se você pedir para ele fazer um jejum, não. Se você pedir para ele colocar o joelho no chão, pastor, você está exagerando. Mas na hora que a água começa a bater no pescoço aqui, Neizão, a hora que chega aqui não tem jeito, Ney. Você tem que fazer a sua parte. Se você ligar para mim, eu vou orar por você. Como pastor, eu vou orar, estou junto. Mas quem tem que fazer a sua parte? É somente você. O que que Josafá fez? Povo, venham. Venham. Chamou o povo de Jerusalém. Subiram para o pátio em Jerusalém. E ali eles buscaram o Senhor. Sabe, queridos, o que que isso me diz? Não é feio. E não é nada deselegante nós termos problema na vida. Afinal de contas, a palavra de Deus, ela nunca me prometeu que eu teria uma vida mais de rosas. Eu sempre digo isso. O sol que bate lá fora, bate para todos. A noite que está ali, bate para todos. Eu também vou ter problemas. Só que eu e você temos um escape, nós temos algo a mais, nós cremos num Jesus que tem poder, nós cremos num Jesus que quando nos encontramos diante de uma situação como essa, nós nos debruçamos diante dele e falamos: Jesus, o teu nome é poderoso, o teu nome é magnífico, o teu nome sara, o teu nome cura, o teu nome liberta, o teu nome faz milagre, e a gente busca e se entrega na mão do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Buscai, buscai a Deus enquanto se pode achar. Irmãos, deixa eu falar uma coisa, eu vou repetir: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus está voltando, não vai demorar. Está se cumprindo tudo. Só falta uma coisa, mas que está por trás, está quase pronto. É quando for levantado o templo em Israel. Não falta muito para que isso aconteça. Buscar enquanto se pode achar. Josafá não teve outra opção. Ah, eu vou buscar os videntes. Ah, eu vou consultar os profetas. Não dava tempo, irmão. Ele nem de consultar os profetas, não dava tempo. Era uma decisão rápida. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos tomar decisões rápidas na nossa vida. Quando a gente nos deparamos com um diagnóstico, quando nos deparamos com algo contrário ao sentido da vida. E Josafá fez isso, ele buscou a Deus. O terceiro ponto que me chamou a atenção nessa história de Josafá: Ele se cercou de força. Olha o que diz o versículo 4. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades do país, o povo veio a Jerusalém. O que que isso me diz? O que que isso me ensina? Por que que nós fazemos corrente de oração aqui? Você sabia que nós temos aqui na nossa igreja um grupo de pessoas intercedendo 24 horas por dia? Nós estamos há mais de 1000 dias em oração. Pessoal, não é isso, irmãos? Né? Se você souber quantos dias exatos, me diga que eu falo para a igreja aqui. Eu, quando estou na minha casa, com a minha família, eu tenho comigo aqui um grupo de intercessão dessas pessoas aqui, ó, que estão orando pela minha casa, pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos. Nós temos pessoas aqui na igreja orando com você, sem você perceber, sem você saber, nós estamos orando por você. Você não está sozinho, amém? Por isso que é necessário nós termos essa comunhão, participar da igreja, participar de uma célula, tá ligado, conectado na igreja. A igreja é para isso. Foi isso que aconteceu com Josafá. Por mais que ele chamasse todos os países vizinhos, o exército dele ainda seria menor do que o inimigo. Mas ele creu acima do exército. Ele creu no Deus provedor, no Deus de Israel. A Bíblia diz assim, que ele conta aqui no contexto aqui, ele diz assim: Senhor, tu és o Deus que tiraste nós do deserto, que tiraste nós lá das garras de Faraó, nos carregou, nos conduziu por 40 anos no deserto, nos trouxe até aqui. Ele quis dizer assim: eu não concordo que eu passe por isso. Deixa eu dizer uma coisa para você: quantos milagres você já não viu na sua casa? Quantos milagres você já não viu na tua família? Quantos milagres não aconteceu dentro da sua empresa, do seu negócio, de onde você vive? Está na hora de você chegar e dizer para Deus assim: ei, Senhor, espera aí. Sabe aquele milagre que o Senhor fez lá com aquela minha parente, aquela minha irmã? Agora eu estou nessa situação. Pastor, lembra de mim. A minha igreja está orando. Chega aqui para nós, chega para os pastores. Olha, orem por mim que eu estou em oração, não é? Só orem por mim. Eu estou em oração junto com vocês. E juntos nós fazemos uma corrente de oração. E essa corrente de oração, ela é inquebrável. Amém? Por último, nos versículos 14 e 17, eu acho tremendo isso. Eu sugiro para você que você chegue em casa, abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas 20, antes de você deitar, e dê uma lida lá. É lindo isso daqui. Nos versículos 14 até o versículo 17, Josafá faz uma oração, faz uma conversa com Deus. De repente, o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo. Povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção. Eu estou lendo a Bíblia. Escutem isso que o Senhor Deus diz. Não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Amanhã vocês os atacarão, e eles vieram da subida de Ziz, vocês os encontrarão com eles no final do vale, no deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, vocês não vão precisar lutar. Fiquem parados e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Você sabe o que aconteceu? O próprio Deus aniquilou todos aqueles inimigos de Israel. Você está preparado essa noite para que Deus faça um milagre na sua vida? Hoje, aqui, nessa hora, nesse momento? Amém? Amém? A Bíblia diz assim que o povo de Israel, depois que aconteceu isso, voltaram para aquele vale e não encontraram nenhum soldado do exército inimigo vivo. Deus aniquilou com todos. Eu quero lançar uma palavra profética para você aqui nessa noite. Deus vai fazer um milagre sobrenatural na sua vida, nessa noite aqui. Quem é que crê nisso, nessa palavra, em nome de Jesus? Amém? Eu quero convidar então, somente você que está em busca do milagre. Fala, minha querida. Dois mil trezentos e sessenta dias orando pela igreja, pela sua vida, 24 horas, merece uma salva de palmas, vamos lá, irmãos. Obrigado pela vida desses intercessores. Eu quero convidar você, para você descer aqui. Andreinha, sobe aqui, vem cantar uma canção para nós, querida, fazendo um favor, que eu creio nesse Jesus. Jesus tem poder. Você que está em busca de um milagre, desce aqui, eu quero orar por você. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que Jesus vai fazer um milagre aqui. Vai fazer milagres aqui essa noite. Porque se Jesus, se o Senhor fez esse milagre lá, aniquilou aquele exército. O que, que é o seu problema? Não que eu esteja menosprezando de forma nenhuma. É que a minha fé é grande. A minha fé é forte. Eu quero unir você comigo nessa fé. Nós somos um grupo só. Posso ouvir um amém? Amém. Vem mais para frente, igreja, fazendo favor. Gente, vamos vir todo mundo para cá. Vamos encerrar o culto aqui. Glória a Deus que você não tem nenhum problema. Aleluia. Glória a Deus. Mas vamos encerrar o culto aqui na frente. Glória a Deus. Vai que Jesus ainda quer fazer mais milagres na sua vida ainda, né? Jesus quer fazer algo sobrenatural, especial aí na sua vida. Quem é que crê que Jesus é poderoso? Vamos lá, Andreinha. Nós vamos cantar. Vamos adorar. Vamos louvar. Aleluia.
Há poder no nome de Jesus. Há poder.
Cante bem forte.
No nome.
Contar uma coisa para vocês. Cada vez que eu canto essa música, que as muralhas caíram e cairão. Uma vez eu estava lá em Israel. Graças a Deus já fui 6 vezes para lá. Aí eu estava lá em Jericó. Quando nós estávamos chegando em Jericó, assim, o ônibus estava encostando em Jericó. O pastor Nelson chegou para o nosso guia e falou assim para ele: Fulano, cadê os muros de Jericó? Aí aquele rapaz, que ele não é cristão, ele também não é muçulmano, ele é um doutor em palavra, mas ainda Jesus não entrou na vida dele. Aí ele fala assim para o pastor Nelson: ei, o senhor não é um pastor? A sua Bíblia lá não é igual a minha? Sua Bíblia não diz que as muralhas caíram? Se as muralhas caíram, pastor Nelson, não tem muralha nenhuma aqui. Você não vai encontrar muralha aqui. A Bíblia não diz que todas caíram? E caíram pelo poder do nome de Deus. O que Deus mandou o povo fazer? 7 voltas, depois mais 7 voltas, e para gritar. Quem que já gritou aqui na presença de Deus? Eu já gritei, gente. Sabe aquela oração assim que a gente faz do, que não sei de onde que a gente arranja força? Alguém já fez uma oração assim? Eu já fiz, gente. Aquela oração assim que a gente não sabe de onde vem tanta força, né, Fer? Da onde que vem? Eu não sei. Aí você dá aquele berro. Foi mais ou menos esse berro. E as muralhas caíram. Aí o rapaz falou: pastor Nelson, por isso você não vai encontrar, pastor, porque Deus derrubou as muralhas. E hoje Deus vai derrubar as muralhas aqui, nessa noite aqui, em nome de Jesus. Quem crê comigo? Está nessa fé? Vamos lá? A poder! A poder! Teu nome é poderoso, o teu nome cura, o teu nome liberta, o teu nome transforma. E nessa noite aqui, Senhor, esse rebanho está aqui diante do altar, trazendo, Senhor, as aflições, trazendo algo diante do Senhor e pedindo a sua interferência, amado e precioso Espírito Santo, com lágrimas, momentos de inexprimíveis, nós pedimos a ti, Senhor, faça o milagre, Senhor. Atende, ouve a oração do teu povo, porque no teu nome, há poder, no nome de Jesus. Cante bem forte, aleluia, aleluia. Poder no nome de Jesus. Há poder. Aleluia, Jesus. Em teu nome. Jesus. Aleluia, amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. É o poder do nome de Jesus.